DW. Jornal da Noite.
Denúncia de alegados homicídios cometidos por militares em Cabo Delgado reacende debate em Moçambique.
Eu não acredito que a Total não soubesse, porque aquela população contavam abertamente os excessos que foram cometidos pelas Forças de Defesa e Segurança.
Intenção de reformular Constituição espelha a vontade de Patrice Trovoada de ser Presidente da República, diz analista.
Patrice Trovoada não tem conseguido conviver com o contraditório. Ele não fala com os partidos da oposição praticamente em todos os seus mandatos.
Israel continua a atacar o Líbano. União Europeia apela a cessar fogo entre as partes. Olá, boa noite. Está com o Jornal da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Um artigo divulgado pelo portal Político com sede nos Estados Unidos volta a trazer à discussão o respeito pelos direitos humanos na província moçambicana de Cabo Delgado. O artigo denuncia alegados homicídios cometidos em 2021 por militares moçambicanos contra civis que tentavam escapar de confrontos entre os militares e insurgentes. Os homicídios terão sido cometidos em Afungi, perto de um complexo da petrolífera Total. Em entrevista à DW, João Feijó, investigador da ONG Observatório do Meio Rural, diz que o artigo apenas vem reforçar antigas denúncias de violação dos direitos humanos na província. O analista frisa ainda que não acredita que a petrolífera francesa desconhecesse esta realidade, ao contrário do que disse a Total na semana passada.
Bom, isto remonta àquele período de 2021 e esse comportamento dos militares moçambicanos nesses anos de 2020 e 2021, ou até antes, já estava muito bem documentado. Não constitui propriamente uma surpresa. Se nos recordarmos, houve um relatório da Human Rights Watch e depois da Amnistia Internacional, que já denunciavam práticas deste género, de extorsão de valores monetários à população, de ameaças, de chantagens, de desaparecimentos.
E acredita que é um comportamento que se tem perpetuado no tempo e que continue a acontecer casos semelhantes?
A situação melhorou, de uma forma genérica, melhorou significativamente. Naquela altura, os abusos eram gritantes, os nossos militares estavam, de facto, perdidos. É preciso ver que eles também são vítimas disto, porque eles também não têm a logística necessária, o armamento necessário, a inteligência, a formação, enfim, a organização interna, se calhar a liderança. Eles próprios eles não compreendem o sentido da guerra, não são capazes de distinguir população civil de população guerrilheira. Eles assistiram aos seus colegas a serem assassinados e degolados, então eles próprios também estavam muito nervosos e revoltados e queriam se vingar e acabaram por descarregar em cima da população. Não se pode falar muito sobre este assunto assim de uma forma muito frontal aqui em Moçambique, porque as pessoas têm medo, né?
A Total Energies foi confrontada e diz que não está a par, não foi informada sobre a situação. Acredita que a empresa esteja alienada do caso?
Escolheu bem a palavra alienada, né? Eu não acredito que a Total esteja assim alienada de uma realidade destas. Eles têm perfeita consciência do comportamento da tropa, tanto que o acampamento deles, de acordo com os próprios funcionários da Total, estou a citar funcionários da Total com quem eu falei, me disseram que houve zonas do acampamento que foram pilhadas. Portanto, eu não acredito que a Total não soubesse deste tipo de excessos, porque aquela população ali a sul de Afungi contavam abertamente os excessos que foram cometidos pelas Forças de Defesa e Segurança e não acredito que a Total não tivessem ouvido este tipo de histórias.
Entretanto, a Comissão Europeia disse que pediu elementos de clarificação sobre este caso. Espera uma reação por parte do governo moçambicano?
A política do governo é não comunicar normalmente, é fazer silêncio em relação a estas situações e imagino que está tudo em campanha eleitoral e vai tudo evitar tocar nesse assunto. Agora vamos entrar num período de mudança de presidente, vai ficar tudo na expectativa do que é que será a nova atitude do novo presidente, então eu presumo que não vão existir assim grandes comunicados. Agora, o próprio comunicado da União Europeia também parece um comunicado meramente político, com aquele cinismo político que conhecemos, porque eu não acredito que a União Europeia, que tem aqui a representação em Moçambique, não tivesse informada sobre aqueles excessos.
Foi uma entrevista com o investigador João Feijó. E no espaço do ouvinte perguntamos se o governo moçambicano deve clarificar os alegados homicídios cometidos por militares contra civis em Cabo Delgado. Lafo Baldé diz que sim, o governo deve explicar as mortes em Cabo Delgado porque perdas humanas são imperdoáveis. A justiça tem de começar a funcionar em Moçambique, escreve assim o nosso ouvinte. Participe, prometemos voltar mais à frente com outros comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique afastou hoje o cenário de enchimento de urnas nas eleições gerais, como receia a oposição, assinalando que partidos e eleitorados estão atentos à forma como vai decorrer o escrutínio. Num ponto de situação de preparação das eleições, o porta-voz da CNE, Paulo Quinica, admitiu a existência de queixas nos órgãos de justiça de casos de uso de bens do Estado, principalmente veículos por partidos políticos, como parte de ilícitos eleitorais. Por seu lado, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, CETAI, anunciou que será proibido o uso de telemóvel e máquinas fotográficas nas cabines de voto no próximo dia 9 de outubro. O histórico quadro da Frelimo, Óscar Monteiro, defendeu que o atual presidente moçambicano, Filipe Nyusi, deve deixar a liderança do partido no poder quando sair da chefia do Estado. A posição de Monteiro é tomada num contexto em que vários cidadãos submeteram ao Conselho Constitucional uma petição pedindo a clarificação sobre a constitucionalidade de o presidente da República acumular a função com a de líder de um partido, abrindo ainda caminho para que o próximo chefe de Estado moçambicano deixe o comando de uma força política. A justiça britânica rejeitou o recurso da empresária Isabel dos Santos para contestar o congelamento de bens a nível mundial no valor de 697 milhões de euros decretado no ano passado. Em causa estão empréstimos feitos pela Unitel no valor de 323 milhões de euros e 38,5 milhões de euros no câmbio atual entre 2012 e 2013 à Unitel International Holdings. Holding detida pessoalmente por Isabel dos Santos. A Unitel iniciou uma ação judicial contra a holding em 2020 para recuperar o dinheiro, porque os pagamentos para o reembolso dos empréstimos tinham parado alguns meses antes, à qual associou o nome de Isabel dos Santos.
DW Deutsche Welle.
O primeiro-ministro são-tomense Patrice Trovoada afirmou na semana passada que a Constituição da República tem de ser reformada. O também líder da Ação Democrática Independente, ADI, disse que o partido que sustenta o governo vai avançar com a revisão da Constituição da República para clarificar aquilo a que chama de zonas de confusão. Patrice Trovoada admitiu propor a mudança para o regime presidencialista antes das eleições gerais de 2026, tendo tendo assegurado que vai abordar a questão da revisão nos próximos dias com a Comissão Política da ADI. O analista São Tomense Liberato Muniz, entrevistado pela DW, acredita que a principal intenção do primeiro-ministro é ser presidente da República.
Não, julgo que ele não pode. Ele, para o fazer, terá que o fazer dentro daquilo que diz a Constituição. Desde que ele respeite as regras da Constituição, que seja uma decisão de uma bancada parlamentar em que tenha depois a maioria que suporte esta revisão, lá está que essa revisão será sempre bem-vinda.
Patrício Trovoada disse que vai levar o assunto à Comissão Política do seu partido.
Só a Comissão Política do seu partido pode ter a iniciativa, mas não tem a capacidade de, só por si, fazer a revisão constitucional. Mas o que eu entendo também é que a base com que o atual primeiro-ministro e o líder do ADI usa para dizer que quer rever a Constituição não faz sentido nenhum. Primeiramente, se há alguém que tem nos últimos 12 anos usurpado, digamos assim, praticamente todos os poderes em São Tomé e Príncipe e tem todas as condições para fazer tudo o que quer nesse momento em São Tomé e Príncipe, é precisamente esse primeiro-ministro. Tem o Tribunal Constitucional praticamente do seu lado, tem a Assembleia do seu lado, tem um Presidente da República que continua totalmente inoperante, que o primeiro-ministro pode fazer aquilo que melhor entender. Então, as zonas cinzentas, se nesse momento existem, são criadas por ele próprio, por interferência nos outros órgãos de soberania, o que não devia de maneira nenhuma acontecer num Estado de Direito. Porque, no meu entender, se for para mudar a Constituição para o presidencialismo, para satisfazer a necessidade do atual primeiro-ministro ou de qualquer uma outra pessoa em particular, não faz sentido. A necessidade de revisão constitucional é no sentido de encontrar os melhores mecanismos que possam efetivamente satisfazer as necessidades de São Tomé e Príncipe e de toda a população.
Quais são as reais intenções da proposta de Patrício Trovoada?
Eu entendo que a maior intenção do atual primeiro-ministro é ele pôr em prática talvez um dos seus maiores sonhos, que é ser presidente da República e ter todo o poder à sua volta. Eu entendo que o primeiro-ministro Patrício Trovoada, desde a primeira hora que se tornou dirigente em São Tomé e Príncipe, não tem conseguido conviver com o contraditório. Diz que promove o contraditório, mas publicamente não se vê. Ele não fala com os partidos de oposição praticamente em todos os seus mandatos. Durante o seu mandato, os seus ministros fazem praticamente figuras de verbo encher, como se diz em São Tomé e Príncipe, porque nenhum deles se sobressai, quando são pessoas com muita competência.
Acha que esta proposta encontrará espaço de materialização de acordo com a Lei Fundamental São-Tomense, para clarificar o que diz a Constituição sobre esta matéria?
A Constituição diz que, para fazer a revisão constitucional, tem que partir da iniciativa dos deputados, não é? E eles vão buscar o suporte depois às outras bancadas. Se isto acontecer, então está tudo normal, faz-se essa revisão constitucional. Mas não é preciso que ele peça, é preciso que o país sinta essa necessidade, e porque os deputados são representantes da população. Então é preciso que eles sintam essa necessidade. E se o próprio primeiro-ministro ainda não tem o suporte do seu partido, quer dizer então que é um pensamento praticamente dele, que eu julgo que a maioria da sociedade civil não entende.
Tomando como indicador esta proposta de mudança de regime constitucional, qual a avaliação que faz do atual estado de democracia em São Tomé e Príncipe?
Em termos concretos, eu julgo que nós estamos hoje à beira de um abismo quase total.
Portanto, na sua opinião, a democracia está fragilizada?
Está em degradação total. Porque a esperança da democracia era que a vida melhorasse, era que as pessoas fizessem o seu melhor, era que as pessoas respeitassem uns aos outros, que os órgãos de soberania pudessem funcionar. Mas, sobretudo, era preciso que respeitasse as pessoas e que se trabalhasse para as pessoas. E tal não acontece em São Tomé e Príncipe. Pelo contrário.
Foi uma entrevista com o analista são-tomense Liberato Muniz, conduzida por João Carlos. E Israel continua a atacar o Líbano. O Hamas afirma que o seu líder no Líbano foi morto num ataque no sul do país e Israel terá atingido também um edifício residencial em Beirute esta manhã. Os ataques levaram o alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros a convocar uma reunião extraordinária por videoconferência dos ministros com a pasta da diplomacia para esta segunda-feira. Especialistas consideram que as lideranças árabes devem pressionar pelo fim do conflito, ao mesmo tempo em que apostam para os Estados Unidos a responsabilidade de influenciar o fim da violência. Cristiane Vieira Teixeira tem mais detalhes.
Esta manhã, um suposto ataque aéreo israelita destruiu um edifício residencial no centro de Beirute. O ataque aconteceu depois de Israel ter atingido alvos em todo o país e matou dezenas de pessoas. Na semana passada, Israel atacou frequentemente os subúrbios do sul de Beirute, onde o Hezbollah tem uma forte presença, incluindo um grande ataque na sexta-feira que matou Hassan Nasrallah, o homem que encabeçava o Hezbollah. Entretanto, Fatah Sharif, responsável do movimento islamita palestiniano Hamas no Líbano, também morreu durante um bombardeamento israelita. Vários líderes do Médio Oriente vieram a público protestar contra os ataques israelitas. Mas, segundo Adel Abdel Ghaffar, diretor do Programa de Política Externa e Segurança do Conselho do Médio Oriente para Assuntos Globais, a influência dos líderes árabes sobre Israel é limitada.
Eles atingiram os limites do que podem fazer, por isso tentaram trabalhar a nível multilateral através da ONU e de outras instituições. Mas nada disto vai mudar o cálculo de Israel, porque continua não apenas com a guerra em Gaza, mas também a querer alargar a guerra ao Hezbollah.
O Catar e o Egito têm estado fortemente envolvidos, juntamente com os Estados Unidos, nas negociações entre o Hamas e representantes israelitas, tentando chegar a um cessar-fogo e a um acordo sobre os reféns em Gaza. Quanto ao Hezbollah, o Irã é provavelmente o único país que poderia persuadir o grupo a parar de lutar, porque Teherã apoia o Hezbollah financeira e militarmente. No entanto, é pouco provável que o Irã o faça, porque considera Israel um inimigo. Para Khaled El-Jindi, membro sênior do Instituto Médio Oriente com sede em Washington, as respostas dos Estados Árabes ao que está a acontecer em Gaza e agora no Líbano têm sido ditadas inteiramente pela sua relação com os Estados Unidos e não pela sua relação com Israel.
Penso que os líderes árabes, em especial os mais diretamente afetados, como o Egito e a Jordânia, estão definitivamente a tentar pressionar a única parte que pode resolver esta questão, que são os Estados Unidos.
É claro que há formas de os líderes árabes aumentarem a pressão sobre Israel, sugere o especialista. Alguns têm acordos de paz, acordos comerciais e acordos energéticos com Israel. E podem reduzir esses acordos ou outras formas de cooperação bilateral. Por enquanto, mesmo quando a retórica aquece, as reações dos líderes árabes à situação no Líbano têm se limitado a apelos à ajuda humanitária, à abertura das fronteiras aos libaneses deslocados e a reuniões de emergência. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW Notícias.
E no final da reunião extraordinária dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia esta segunda-feira, a organização apelou a um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, um dia depois da União Europeia anunciar um apoio de 10 milhões de euros para apoiar a população libanesa. O alto representante para os negócios estrangeiros reconheceu que vai ser necessário mais face à gravidade da situação. O presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto que ordena o recrutamento de cerca de 183 mil pessoas para o serviço militar entre outubro e dezembro para reforçar a preparação militar da população em plena guerra.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se, na sua opinião, o governo moçambicano deve clarificar alegados homicídios cometidos por militares contra civis na província de Cabo Delgado. Mamadou Souleymane Camará diz que o governo de Moçambique deve sim clarificar para que se conheça toda a verdade. Também deve responsabilizar, assim é que é, criminalmente os autores. Já Rosário Umtepa diz que não haverá nenhuma clarificação deste caso, nem quando jornalistas e outros indivíduos indefesos são mortos e sequestrados em plena luz do dia, se consegue esclarificar toda a situação. Já Zafanias Pedro diz que todo o povo de Moçambique sofre com a violação dos direitos humanos. Agradecemos a todos que participaram no espaço Pergunta do Dia. Assim, o Jornal da Noite desta segunda-feira fica por aqui. Obrigada pela sua preferência. Boa noite, bom descanso.